Bonjour! Então seja bem-vindo à nossa aula de moi, a nossa aula de pronúncia. Bom, na aula de hoje a gente vai trabalhar a diferença entre os sons do un e do une, que são os dois artigos indefinidos aí do francês. Então, de novo lá, un, une. Não é nada de novo para você, porque lembra lá que nas aulas anteriores, lá do início do nosso curso, a gente viu os sons nasais do francês. Né? Lá em vin, vão. Então, esse un, você já viu esse som de un. A gente já passou por ele, mas agora o nosso enfoque, ele é na diferença entre o un e o une. Essa diferença de pronúncia aí. Então, vou colocar aqui dois pares de palavras para você perceber. Un livre, une chaise. Un livre, une chaise. Então, esse un, ele vai ser um som nasal. O que quer dizer isso? É um som que vai ser produzido no nariz. Então, ele vai ser un, un, tá? Un livre, vai ser nasal. E o une, une, não vai ser um som nasal. Ele vai ser a vogal lá, une, une, ok? Do A, E, I, O, U, une, une. E esse E mudo ali no final. Tá? Então, a gente tem um som nasal e um som que não é nasal, que ele é a vogal U, une. Então, un, une. Un, une. Então, são sons diferentes entre si e é o que a gente vai ver aí nas nossas frases da aula de hoje, ok? Bom, então a gente começa a nossa primeira frase. Il y a un seul problème. Il y a un seul problème. Lundi, c'est l'un de mes jours préférés. Então, imagina uma pessoa aí que gosta de trabalhar, né? Ela está esperando ansiosamente a segunda-feira chegar para ela poder entrar no trabalho e começar aí a semana inteira na produtividade, né? Então, il y a un seul problème. Il y a un seul problème. Só tem um problema. Lundi, lundi, c'est l'un de mes jours préférés. Lundi, quer dizer segunda-feira, c'est l'un de mes jours préférés. É um dia, é um dos meus dias preferidos. Lundi, c'est l'un de mes jours préférés. Segunda-feira é um dos meus dias preferidos. Bom, esse un vai aparecer pra gente não só no artigo indefinido, ele vai aparecer pra gente também no meio das palavras. E é o que acontece aí na nossa frase. Então, de novo lá, il y a un seul problème. Lundi, c'est l'un de mes jours préférés. Lundi, c'est l'un de mes jours préférés. Então, só tem um problema. Segunda-feira é um dos meus dias preferidos. E aqui a gente tem o un em un, né, do artigo, justamente. Mas tem também em lundi, lundi, segunda-feira. E l'un, ali na segunda vez que o un aparece, l'un de mes jours préférés. Tá? Então, o que acontece é que o un, a gente tem que tomar cuidado para não ler ele como lundi. Né? Porque a gente, falante de português brasileiro, a gente tende a esquecer que é um som nasal e ler lundi, lundi. Mas é um nasal, é uma nasal, é um som nasal. Lundi, un, un, lun, lundi. Então veja que é o mesmo som, né? Un, lundi, tá? Então, normalmente, o que acontece é que no meio da palavra, os alunos, eles acabam esquecendo que é uma nasal e eles leem lundi, lundi, mas não é. Lundi, lundi, com esse som nasal. Coloca o dedo no nariz, sente o ar passando por ali, que aí você vai estar fazendo certo. Lundi, lundi, ok? Então, o som vai ser produzido também ali nessa parte do nariz, ok? Bom, então as palavras que a gente tem aqui é un e lundi. Un, lundi. Segunda frase lá, então. Son nouveau parfum me fait rêver. Son nouveau parfum me fait rêver. Son nouveau parfum me fait rêver. Então, o novo perfume dele ou o novo perfume dela me faz sonhar. Pensa aí um perfume mágico, né? Então, son nouveau parfum me fait rêver. Então, O novo perfume dele ou o novo perfume dela me faz sonhar. Bom, então aqui a gente tem o parfum, parfum, e que não vai ser grafado com o N, mas vai ser grafado com o M. Então a gente tem lá o parfum, 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 ok? É o mesmo som do an que a gente está vendo, é anasal, não tem diferença. O modo de escrever é diferente. No francês acontece isso, né? A gente tem vários modos de escrever um mesmo som. Isso você já deve ter percebido nas aulas de pronúncia, certo? Então, ali, parfum, com o M no final. Mas vai ter o mesmo som, an, que é a nasal. Bom, então, son nouveau parfum me fait rêver. Son nouveau parfum me fait rêver. A gente passa para a próxima frase, terceira frase. Ses cheveux sont bruns. Então vamos lá. Ses cheveux sont bruns, mais les miens sont blonds. Ses cheveux sont bruns, mais les miens sont blonds. Então, os cabelos dele ou os cabelos dela são castanhos, mais les miens, mas os meus são loiros, ok? Bom, então de novo lá. Ses cheveux sont bruns, mais les miens sont blonds. Ses cheveux sont bruns, mais les miens sont blonds. Então a gente tem aqui em brun, né? Castanhos. A gente tem o som de an. E a gente pode usar essa palavra brun tanto para falar de cabelos quanto para falar da cor dos olhos. Então posso dizer ses cheveux sont bruns, os cabelos dele ou os cabelos dela são castanhos, mas eu posso dizer ses yeux sont bruns. Ses yeux sont bruns. Os olhos dele ou os olhos dela são castanhos. Eu posso dizer, por exemplo, mes yeux sont bruns, quer dizer, os meus olhos são castanhos, o que é verdade, ok? Então a gente vai dizer brun, brun, com esse som de an que é anasal lá, brun, ok? E a gente tem uma outra palavra aí nessa frase que também vai ter o som de an. Então, eu vou ler ela mais uma vez e você vai tentar identificar de qual palavra que eu estou falando. Então, ses cheveux sont bruns, mais les miens sont blonds. Ok? Então, justamente é a palavra mien, mien, os meus, né? Mien, an, que vai ter o mesmo som do an que a gente está vendo. É o mesmo som. Modos de escrever diferente. Bom, esse é todo o encanto do francês, né? O francês, ele tem vários modos de escrever, de grafar um mesmo som. E aí fica o desafio para a gente que está aprendendo a falar essa língua, né? É saber quando que vai ser escrito de um modo, quando que vai ser escrito de um outro modo. Mas a gente tem aí toda a nossa experiência do português, das línguas de origem latinas, né? De origem latina. E a gente consegue, então, ter mais ou menos um caminho aí para saber como escrever as palavras, né? Mas isso também tem que ser estudado. Então vamos lá. Ses cheveux sont bruns, bruns, né? Com o N, bruns. Mais les miens, os meus, les miens, sont blonds. Os meus são loiros, ok? Frase número 4. Elle est très puissante, mais elle reste humble quand même. Elle est très puissante, mais elle reste humble quand même. Elle est très puissante, ela é muito poderosa, mais elle reste humble quand même. Mas ela continua humilde mesmo assim. Ok? Bom, em quem será que essa pessoa que escreveu essa frase pensou, não é mesmo? Bom, elle est très puissante, mais elle reste humble quand même. E aqui a gente tem o som de an. Tenta identificar aí. Eu vou ler mais uma vez. Elle est très puissante, mais elle reste humble quand même. Elle reste humble quand même. Então, humble pode ser traduzido como modesto, humilde, ok? Une personne humble é um adjetivo. Humble. Então, elle reste humble quand même. Elle reste humble quand même. Então, ela continua humilde mesmo assim. E aqui a gente tem o som de un no humble, justamente, ok? Bom, mais nenhuma observação em relação a essa frase. E a gente passa para a frase seguinte, frase número 5, então. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Então, aqui é uma exclamação, né? C'est une très bonne idée. Então, essa é uma ideia muito boa. Pensa alguém que fala assim, vamos comer um brigadeiro? E aí você fala, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Uma ideia muito boa, ok? E aqui a gente tem o une, que aparece pra gente, né? Une, tá? Que é o artigo indefinido, né? É uma ideia muito boa. Uma, une. E como eu falei lá no início da aula, não é um som nasal, tá? Ele é o U da vogal, né? Então, A, E, I, O, U. Então, ele é o U com o N, né? E esse E no final, que não vai ter som, né? Não vai ser pronunciado, ele vai ter som de E, né? Ele vai ser mudo. Então, une, tá? Tem alguns alunos falantes de português que esquecem e falam une, tá? Mas lembra lá que esse U tem som de U, ok? Une. E agora a gente passa para a frase número 6. Elles sont brunes. E aqui uma exclamação. Elles sont brunes. Elas são morenas. E aqui a gente tem o som de une no meio da palavra, né? Então, brune. Elles sont brunes. Então, se a gente tinha na frase anterior, ses cheveux sont bruns, aqui, elles sont brunes. Elas são castanhas? Não, elas são morenas, né? Então, elles sont brunes, elas são morenas, ok? Esse som lá, brune, ok? Tem que fazer o biquinho lá, o famoso biquinho do francês, né? Então, elles sont brune. O E e o S não vai pronunciar, ok? Vai ser um som mudo, né? O S nem vai aparecer ali. E o E com som de E, ok? Então, elles sont brunes. Elas são morenas. Bom, então a gente continua a frase número 7. Elle est persuadée de l'existence de sa fortune. Elle est persuadée de l'existence de sa fortune. Ela está persuadida da existência da fortuna dela ou da fortuna dele, né? Elle est persuadée de l'existence de sa fortune. Fortune. E aqui a gente tem o som de une, né? Em fortune. 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 Lembra lá da aula anterior do O, do som do O que a gente teve, quando eu falei que quando tem duas consoantes, o O anterior vai ser pronunciado com o som de O. Então, a gente fala fortune, tá? Não vai falar fortune, igual no português, fortuna, né? Então, ali tem que dar uma aprimorada nessa pronúncia. Então, por isso que a palavra tá aí. Fortune, ok? Então, o nosso objetivo é tentar se descolar dessa nossa pronúncia da língua materna e se aproximar mais da pronúncia do francês, tá? Porque no português a palavra é fortuna, né? Fortuna, com esse O e com o U, que não vai existir na palavra em francês. Então, na palavra em francês, tem que dar uma francesada aí, fortune, ok? Vou falar uma coisa muito pessoal agora, mas que me ajudou muito a aprimorar a minha pronúncia no francês. Eu falo, talvez, com um tom de voz um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais grave, para me aproximar mais do nativo. Então, essa é como se fosse, foi o que serviu para mim e o que me fez falar melhor, talvez. Eu não tenho nem embasamento teórico-científico para falar, mas é uma percepção muito pessoal mesmo. Mas eu percebo que o português brasileiro, ele tem uma melodia, né? E a gente fala um pouco mais assim. e talvez mais agudo, tá? E o que me ajudou muito a me aproximar de um registro mais nativo foi falar um pouco mais grave, tá? E isso me deixa mais confortável no meu aparelho aqui para emitir os sons, tá? Então, elle est persuadée de l'existence de sa fortune, fortune. Então, perceba que não é só a pronúncia, mas o tom da voz ele fica mais grave também. Eu não falo, né? Eu nem sei falar diferente disso, mas é fortune, fortune. E eu percebo em mim mesmo que está mais grave. Talvez isso vai te ajudar também a melhorar aí a pronúncia do francês, a entonação, o ritmo e todo o pacote aí da oralidade, ok? Bom, então a gente passa para a frase número 8. Frase número 8. J'aimerais manger une des prunes de cet arbre. Então, j'aimerais manger une des prunes avec S de cet arbre. Então, eu adoraria comer uma das ameixas dessa árvore. Então, j'aimerais manger une des prunes de cet arbre. Une des prunes de cet arbre. Então, eu adoraria comer uma das ameixas dessa árvore. J'aimerais manger une. Bom, o une que a gente já viu e o prune que vai aparecer agora pra gente. Então, prune, prune, que é as mesmas considerações que eu fiz ali para a palavra fortune, fortune, elas vão valer pro prune, prune, ok? Então, prune, 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 comme fortune, ok? Bom, a gente passa para a frase seguinte, a frase número 9. Ils n'ont aucune raison de se plaindre. Ils n'ont aucune raison de se plaindre. Então, eles não têm nenhuma razão para reclamar. Ils n'ont aucune, aucune raison de se plaindre. De se plaindre. Ok? Esse andre, tá? Plaindre. Ils n'ont aucune raison de se plaindre. Eles não têm nenhuma razão para reclamar. E aqui a gente tem o aucune, né? Aucune. Então lembra lá, o A e o U vai fazer som de O. E a gente tem o aucune, cune, cune, aucune, tá? Nenhuma. E a gente chega na última frase da aula de hoje. On voudrait avoir une salade de thon. On voudrait avoir une salade de thon. E aqui a gente tem o une, né? Então, a gente gostaria de pedir uma salada de atum. On voudrait avoir une salade de thon. Então, on voudrait avoir é a gente gostaria de ter. Une salade de thon, uma salada de atum. Mas ali, on voudrait avoir, num contexto de restaurante, a gente vai pode traduzir como a gente gostaria de pedir. On voudrait avoir, a gente gostaria de pedir. Então, a gente gostaria de pedir. On voudrait avoir une salade de thon. Uma salada de atum. Bom, aqui a gente tem o une, de novo, que vai aparecer para a gente. Então, on voudrait avoir une salade de thon. On voudrait avoir une salade de thon. Ok? Bom. Para a aula de hoje, a gente viu então a diferença entre o un e o une. Eu te aconselho a repetir todas essas frases, porque não é só a pronúncia desse som isolado, mas ele está inserido ali numa frase, numa entonação, num ritmo, ok? Então, a gente pode fazer esse exercício juntos. Você pode repetir depois de mim. Eu vou apagar aqui o nosso quadro. Então, a gente volta lá na nossa primeira frase. E você pode fazer esse exercício. A gente já está aí na aula 18, né? Então, a gente pode fazer esse exercício juntos. Isso vai te ajudar muito para praticar a pronúncia e a frase inteira, com todo esse pacote aí que eu falei da oralidade e da pronúncia. Então, vamos lá. Frase número 1. Il y a un seul problème. Il y a un seul problème. Lundi, C'est l'un de mes jours préférés. Lundi, c'est l'un de mes jours préférés. De nouveau, il y a un seul problème. Lundi, c'est l'un de mes jours préférés. Então, pode pausar o vídeo, repete, ouve de novo. A gente vai fazendo esse exercício juntos, ok? Segunda frase lá. Son nouveau parfum me fait rêver. Son nouveau parfum me fait rêver. Son nouveau parfum me fait rêver. Ok? Terceira frase. Ses cheveux sont bruns, mais les miens sont blonds. Ses cheveux sont bruns, mais les miens sont blonds. Ses cheveux sont bruns, mais les miens sont blonds. Base numéro 4. Elle est très puissante, mais elle reste humble quand même. Elle est très puissante, mais elle reste humble quand même. Ok? Phrase numéro 5. C'est une très bonne idée. Lembra lá do brigadeiro? C'est une très bonne idée. Brigadeiro? C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Ok? Com a entonação da exclamação. C'est une très bonne idée. E aí, frase número 6. Elles sont brunes. Elles sont brunes. Elles sont brunes. Mais uma vez lá. Elles sont brunes. Ok? Frase número 7. Elle est persuadée de l'existence de sa fortune. Elle est persuadée de l'existence de sa fortune. Elle est persuadée de l'existence de sa fortune. Phrase numéro 8. J'aimerais manger une des prunes de cet arbre. J'aimerais manger une des prunes de cet arbre. 9. Ils n'ont aucune raison de se plaindre. Ils n'ont aucune raison de se plaindre. Ils n'ont aucune raison de se plaindre. Phrase numéro 10. On voudrait avoir une salade de thon. 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 Ok? Bom, outro exercício que você pode fazer a partir da aula de hoje, e não só da aula de hoje, mas das outras aulas anteriores de pronúncia, se você quiser, é fazer um ditado dessas frases. Então, tira o PDF da tua frente e tenta você mesmo escrever essas frases. Por quê? Porque isso vai, te fazer associar o som à escrita, tá? Então, só me ouve lá e tenta escrever essas frases num caderno, num papel, para você praticar, então, a escrita, escuta e escrita, né? Isso vai te fazer memorizar, associar a escrita ao som. Isso é muito importante no francês, porque, como eu falei, tem vários, modos de grafar, de escrever o mesmo som. Então, o nosso objetivo aqui, a nossa tarefa é saber fazer a diferença entre o modo de escrever esse mesmo som, né? Dentro das palavras ali. Então, um exercício muito bom, como se fosse um ditado. Vai ouvindo as frases e vai escrevendo para você praticar, justamente tudo isso, compreensão oral. E a produção escrita vai te ajudar muito, ok? Bom, a gente chega no final da nossa aula de pronúncia de hoje. Não esquece de fazer os exercícios de memorização, de colocar o teu baralho em dia. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Merci beaucoup et à bientôt!